A gente tem mais alguma coisa que a gente possa falar sobre esses testes críticos envolvidos no processo?
Então, Robson, separei, né, alguns testes aqui para a gente estar conversando. Uma explanação, né, assim, sobre alguns testes que são realizados e são críticos também, né? Mas vamos lá. Testes realizados aqui diretamente no laboratório, com equipe especializada. Nós temos, por um exemplo, os testes que são subdivididos pela portaria 62. Mas, por um exemplo aqui, potência, fator de potência, que é extrema importância, corrente de alimentação, eficiência energética, classificação da distribuição, classificação do controle de distribuição luminosa. O que que seriam esses testes? Esses testes aqui, eles são realizados no cone fotômetro, onde você deve imaginar um braço robótico em uma ponta, girando basicamente em dois eixos, e um receptor no final, uma fotocélula no final de uma sala totalmente escura, com delimitações circulares, cones que vão direcionar essa luz, né, a emissão de luz direta da luminária, né? E essa luminária, ela passa por um processo de estabilização, onde a gente importaria esse processo de estabilização não pode durar mais do que 2 horas, mas nas tecnologias atuais, né, LED e tudo mais, é algo que tem um tempo bem reduzido devido ao tipo de tecnologia empregada, né? Então você consegue atingir níveis de estabilização num menor tempo, ou seja, você já entra naquele famoso equilíbrio térmico onde está tudo na sua máxima ou pré-configuração ajustada ali, né? Então, como é que funciona? Esse braço, em uma ponta da sala, ele vai estar girando 360 graus. E no outro ponto ele também gira em 360 graus. Porém, de acordo com as regulamentações aqui do Brasil, né, pela 5101, BNT 5101, o que é importante para nós são alguns ângulos previamente pautados, né? No caso, em um dos eixos a gente vai ser importante o 0 a 120 e no outro a gente vai estar quisitando de meio e meio grau. Meio e meio grau por quê? Porque as características presentes na 5101, ela passa para a gente que em alguns momentos pode ser realizada uma medição de 1 grau direto, de 2,5 em 2,5. Nós, como laboratório, nós sempre temos que visar todas as situações mais críticas do processo em que realmente estão acontecendo e podem vir a acontecer. Então, visto isso, a gente faz uma aquisição de meio e meio grau nessa condição, que é a condição de criticidade, né, da avaliação, porque para você ter uma noção, uma luminária, ela pode obter um diferente tipo de classificação em meio grau. Por um exemplo, se essa luminária me trouxe a máxima intensidade luminosa em 66,5 graus, ela tem uma classificação, um exemplo, tipo 2 média, limitada. Agora, se for abaixo, por um exemplo, ela fez a classificação em 65 ou 65,5, 66, ela já cai em outro tipo de classificação, por um exemplo, tipo 2 curta, limitada. Então você vê a criticidade aí, a necessidade de existirem, né, do processo ser realizado em equipamentos de extrema precisão, porque é o que vai realmente estar trazendo para a gente um resultado fiel, né, daquele projeto, onde a própria portaria também entende que em casos onde às vezes um projeto está no limite, pode sim existir algum desvio, por isso os testes, esses testes no caso, né, eles são conduzidos em 3 amostras, onde para determinadas características de valores fotométricos, né, a gente pega a média aritmética e para determinadas condições de classificação, por um exemplo, se é uma luminária tipo 2, média limitada, tipo 1 curta, são diferentes classificações que envolvem um conhecimento um pouquinho mais aplicado, mas ela traz a característica do quê? Da maior quantidade de amostra dessas três, ou seja, se duas forem classificadas como tipo 2 média, você pode considerar aquele como aquela fabricação, aquela luminária sendo uma tipo 2 média devido ao quê? Aquele projeto está no limite, né? Mas está enquadrado e não vai trazer nenhuma característica de insegurança para o usuário e também não vai fugir das características de eficiência, né? Então, esse daí é o teste de fotometria, né? Aqui nós realizamos também o teste de temperatura de cor e índice de reprodução de cor. O índice de reprodução de cor, conhecido como RC, ele é o quê? Ele é o quão fiel é aquele LED, aquele projeto em relação ao que o fabricante declara, o que o quão fiel ele te entrega aquela luz e tudo mais. E a temperatura de cor, basicamente, ela vai trazer para a gente, por um exemplo, a característica, o espectro de cor daquela luminária. Aí vai de necessidade para necessidade. Tem regiões onde você utiliza 5.000K, 4.000K. É aquela famosa diferença de iluminação, né? Para quem não tem tanto contato assim, é você pensar naqueles tipos de iluminação quando nós vamos comprar uma lâmpada, por um exemplo, né? Para um ambiente. Normalmente, quando você vai numa empresa especializada em iluminação, ela vai te perguntar, tá, o seu ambiente é para o quê? É um ambiente de trabalho? É um ambiente de descanso? É um ambiente de passagem contínua de pessoas? Então, para cada característica, normalmente você vai ter uma aplicação de temperatura de cor, que aqui nós realizamos numa esfera integradora, onde essa esfera, além dessas características que eu passei para você, e ela traz uma, assim, uma gama muito grande de condições do espectro de luz que é emitido por aquele LED, características também fotométricas e N características de desenvolvimento de projeto, né? Então, todo esse conglomerado de testes que eu te falei, eles são realizados num gole fotômetro e na esfera integradora. Outro teste também muito importante, né, que eu tinha citado lá no início, o teste de grau de proteção. Portaria 62, ela pede para que seja, no mínimo, grau de proteção 66. Então, esses testes são conduzidos como? Numa câmara de pó. Essa câmara de pó, a luminária, ela vai ser ligada, atingir níveis de estabilização. Feito esses níveis de estabilização para garantir que o quê? Que ela está em uma unidade ali de aquecimento, o que pode comprometer também as vedações. Aí é colocada numa câmara de pó, onde é injetado diretamente pela câmara o pó e tudo mais, para ver se não entrou, se não penetrou em partes, nos alojamentos onde, de acordo com a norma, não pode adentrar, ou se adentrar, tem condições que devem ser levadas em consideração. Em relação à água, né, 66, para você ter uma noção, Robson, a gente faz um teste onde a gente faz o jateamento direto da luminária em todas as posições de uso, que ela é comumente utilizada, e uma vazão de água de 100 litros por minuto. Esse teste ele é conduzido por 3 minutos, normalmente. Então, assim, é muita água, cara. É muita água numa parte relativamente pequena. Então, você, para quem não tem tanto contato, até se pergunta, cara, mas por que tanta água assim? Porque a primeira coisa que a pessoa vai pensar é o quê? Tá, mas esse teste é diretamente só para chuva? Se cair uma chuva dessa, a gente vai parar onde? Mas não. É, como eu falei no início, esse teste também, ele também é necessário para o uso de manutenção. Manutenção desse tipo de luminária, porque em algum momento essa luminária ela vai ser limpa, vai ser lavada, e isso garante com que o quê? Com que a luminária possa ser instalada, eletricamente conectada com o aterramento, se ela for uma luminária classe 1, com todos os seus parafusos, com todas as suas vedações, e que num processo de manutenção, num processo de lavagem, por um exemplo, você imagina ali um caminhão passando e jateando água diretamente ali na luminária. Então, é um teste que é extremamente crítico, sim, porque se no momento desse for afetada o interno, né, a isolação da luminária, pode acabar trazendo problemas, tanto para o fabricante, quanto problemas em relação à segurança elétrica, porque você vai estar com água dentro dos alojamentos do produto, né? Então, é um teste muito, muito interessante, bem bacana de se ver. Outro teste também que é importante para nós aqui seria a proteção, né, contra impactos mecânicos, que a gente faz uma aplicação direta, que é o chamado código IK do produto, onde a gente faz a aplicação direta de determinados impactos diretamente no corpo da luminária, no vidro, quando essa luminária possui vidro, diretamente na lente, quando ela não possui vidro, mas possui a lente direta ali. Para o quê? Para garantir que num possível impacto, alguma peça, né, algo do tipo, algum impacto que ela receba, que não vá danificar, que não vá existir um acesso, onde por esse acesso você perde segurança elétrica, né, daquele produto, segurança em relação à conformidade do usuário em si, né, que você pode estar danificando, e também um teste que em conjunto com o que eu acabei de falar anteriormente, do grau de proteção, que você pode estar comprometendo uma isolação direta ali, né? E outro teste, né, que eu queria salientar aqui também, a gente realiza os testes também de corrente de fuga, que é a corrente de toque, a gente tem os testes de rigidez elétrica, que é a aplicação de uma alta tensão diretamente por todo o circuito da luminária para verificação se ela está conforme em relação à ruptura de isolações, essas coisas, né? Resistência de isolamento. E também, outro teste aqui que eu trouxe para a gente, a resistência à força do vento. Né? Na portaria 62, nós temos esse teste de resistência à força do vento. Ele é pautado no quê? Em relação à área da luminária. Então, a gente vai determinar a área útil dessa luminária. Vai ser aplicada uma carga nela, onde essa carga ela basicamente vai estar simulando o vento diretamente aplicado que pode ocorrer em uso normal, onde não feito esse teste, a luminária não pode apresentar trincas, quebras, é avaliado também se não vai surgir uma inclinação direta na peça. E como esse produto, e a norma também, ela chama, né, outra norma, no caso da resistência à força do vento, a BNT-NBR 15129, que ela vai trazer as características do teste para a gente. Nós vamos realizar esse teste com essa criticidade diretamente aplicada aí, né, da carga. Normalmente ele é realizado, ele tem dois tipos, carga estática, normalmente a gente faz por carga estática, né? Como laboratório, esse produto normalmente ele é vendido em território nacional. Então, essa norma, né, ela tem uma particularidade que o quê? Ela divide as zonas, as regiões, diferentes regiões do Brasil com coeficientes, com determinados coeficientes que você vai estar aplicando em uma fórmula para te trazer a carga aplicada diretamente naquela peça. Porém, como nós sabemos, esse produto, uma vez certificado, ele pode ser vendido em território nacional. Então, nós, como laboratório, sempre realizamos as condições mais críticas de teste. A condição onde o coeficiente é maior, para realmente garantir que, por um exemplo, esse produto ele vai estar em conformidade se ele for aplicado tanto no sul, no norte, em diferentes regiões do Brasil.
Você que nos ouve até agora, você conseguiu ter uma ideia da responsabilidade, também em contrapartida do conforto que a gente tem quando a gente compra um produto que foi testado, que está certificado para utilização? Não nesse caso, que luminárias públicas é uma relação comercial governamental, mas até mesmo a lâmpada que você compra para usar na sua casa também passa por testes. Então, é incrível o trabalho que a gente realiza e a importância dele, né? Agora, se vocês pudessem falar um pouco para a gente as implicações para os fabricantes, para os importadores, até para os consumidores. Fala um pouco do impacto desses padrões e regulamentos para o negócio.
Bom, os impactos para o fabricante, que ele não está dentro, né, das regras, né, que são colocadas dentro da portaria 62, que seria para a parte de via pública, né, da portaria 69, né, que são para lâmpadas, são não poder vender as suas lâmpadas ou luminárias dentro do mercado nacional, né, porque precisa realmente ter o selo do Inmetro, realmente, para ele comercializar. Para a luminária de via pública, né, nas licitações que são feitas governamentais, a primeira coisa que é pedido realmente é se a luminária ela é certificada. Então, para participar realmente dentro de uma licitação, ele precisa estar com o processo de certificação concluído para poder apresentar, né, os resultados, né, os relatórios, os ensaios, em um laboratório acreditado para ele estar participando. Então, as implicações é de não poder comercializar. Os fornecedores, né, ou os fabricantes que estão fabricando sem teste ou sem o selo realmente do Inmetro, né, eles estão fora da lei, né? Eles podem ser autuados, né, com multas e ser coletado todo o estoque dele, se for pego dentro de do comércio, né, seja ele informal, via internet, se os órgãos públicos verificarem que aquele produto ele requer realmente um teste, né, ou uma certificação de um produto dentro de uma portaria que é compulsória dentro do país, ele pode estar realmente autuando, né, esse fabricante. Então, não poder fabricar realmente um produto, isso realmente implica muitos problemas, né, para quem realmente está fora das regras, né? Então, convido você, né, que não está ainda dentro das regras do Inmetro, né, não está compulsório ainda, não está certificado, sua luminária. Nós temos hoje dentro da nossa estrutura, né, o organismo de certificação, que é o responsável por realmente fazer todo o processo de certificação do produto. O laboratório é uma parte dele, os testes é uma pequena parte do processo de certificação, porque é necessário realmente realizar auditorias de fábrica, auditorias de saque, toda a verificação documental desse produto, mas os relatórios de ensaios, né, que são solicitados para estar se adequando realmente a essa portaria que nós temos hoje. Tá? Estamos aqui preparados com toda a estrutura, com o pessoal qualificado realmente para estar analisando todo o seu processo e também para realizar todos os ensaios. Estamos aqui abertos para estar conversando com cada um e adequando o seu produto, né, às necessidades que nós temos hoje no país.
O Claudinei, me ocorreu aqui uma situação em que eu queria falar um pouco dela aqui para exemplificar o nosso ouvinte. Por exemplo, o importador, ele quer comprar um lote de luminária pública e o fabricante está em outro país. A gente tem algum serviço que apoie ele, faça uma pré-avaliação ou acompanhe a produção dessa luminária para que ela atenda às normas do Inmetro e as demais aqui no país? Como é que funciona isso?
Sim, hoje o organismo de certificação, né, Intertech, ela é uma empresa global. Então, nós temos escritórios no mundo inteiro, onde a gente vai poder apoiar o fabricante, né, o importador, que ele necessite realmente estar trazendo um produto para dentro do país. Lembrando que todo o processo de importação, antes, tem que ser discutido realmente com o organismo de certificação. Ele precisa de uma carta de autorização para estar trazendo essas amostras ou para o país, para fazer os testes dentro do país, ou então executando os testes em algum laboratório que nós temos fora do país. Isso quem faz realmente é o organismo de certificação. Nós somos aqui responsáveis pela parte de ensaios de laboratório. Então, acredito que em breve teremos um podcast falando um pouco mais sobre esse assunto, né, da parte de certificação. Mas a Intertech, ela está sempre apoiando, né, os importadores, os fabricantes no Brasil e fora do país também. Tá? Nós temos total estrutura para atendê-los aonde for necessário.
Importante mesmo ressaltar, né, a Intertech está presente em mais de 100 países, então, de fato, a gente pode ter um laboratório no país onde você vai buscar a compra, né, com esse fabricante para importar. É importante mesmo. Agora, fala um pouco mais agora para a gente. Eu quero que vocês destaquem os benefícios da conformidade, que incluem a confiança do consumidor, eficiência energética, redução dos impactos ambientais. Fala um pouco disso para a gente.
É importante sempre todo o fabricante, né, hoje está realmente atendendo todos os requisitos, né, dentro da conformidade, né, que um programa que o Inmetro possui através do CEGEP, né, que é o organismo que realmente acredita os laboratórios dentro do país, para justamente ele estar podendo ter realmente todos os dados corretos através dos testes que é realizado em laboratório. Então, a gente vai estar colocando parâmetros, porque os equipamentos realmente eles são de alta precisão. Muitos fabricantes hoje que tem no mercado, eles não têm o equipamento para fazer o teste, só desenvolvem um projeto e nosso laboratório está preparado realmente para estar assumindo esse papel de desenvolvimento também, antes de certificar o produto. Então, realizando alguns testes de desenvolvimento dentro do laboratório, para que o fabricante, ele identifique correções, né, melhorias dentro do seu projeto, antes de estar colocando esse projeto realmente em prática, ou seja, a produção final, né? Então, são os protótipos que a gente chama, né? Então, a gente recebe bastante protótipos, a gente já vai estar fazendo, executando realmente alguns testes antes. Isso é um benefício, né? Porque a partir do momento que o engenheiro que está fazendo o projeto, ele tem esses dados, essas informações, ele consegue desenvolver o projeto dele melhor ainda, né? Ou seja, ele consegue corrigir alguns problemas, alguns erros ou de fornecimento, né? De alguns fabricantes de componentes, né? Terceirizados, né? E também, após isso, ele vai ter o benefício de ter realmente o equipamento com o selo Inmetro e sendo acompanhado por um organismo de certificação para estar ajudando eles realmente a estar realizando todas as etapas do programa de certificação. Então, os benefícios são grandes, tanto na parte de segurança, de eficiência, justamente para verificar todo o processo se ele está adequado realmente às normas nacionais e internacionais.
É, de fato, a conformidade e a padronização, ela é benéfica tanto para os dois lados, né? Para quem produz e para quem consome, né? Porque aí você tem, como eu já citei, uma uniformidade, né, no produto e a garantia, né, de qualidade e segurança, que é o trabalho que a Intertech faz, né, nos bastidores. A gente tem alguma experiência na adaptação de padrões e regulamentos? Querem falar um pouco sobre desafios e oportunidades que existem aí na conformidade? Fiquem à vontade.
Hoje, dentro do laboratório elétrico aqui da Intertech, nós estamos realmente agora buscando novos regulamentos. Então, os clientes, eles vêm exigindo realmente sempre mais, né? Ou seja, uma qualidade melhor de ensaios, né? Um padrão diferenciado, né? Para, de repente, ele está buscando novos mercados, mercados fora. Agora, hoje, nós temos uma procura grande, realmente, de certificação no mercado americano. Então, a Intertech está se preparando, realmente, para essa nova etapa, né? Então, são novas avaliações fora do país, né? São regulamentos realmente externos. Hoje, a Intertech, ela é um dos maiores laboratórios de iluminação do mundo. Tem sede hoje nos Estados Unidos. O laboratório elétrico da Intertech de iluminação, criado por Thomas Edison, né? Então, esse DNA, né, de iluminação realmente está dentro, né, de nós. Então, a gente está sempre buscando melhorias, novos programas, para estar realmente apresentando um diferencial de trabalho realmente para os nossos clientes. E esse é um diferencial. Então, para 2024, é um desafio dentro do nosso laboratório realmente a estar desenvolvendo, né, e sendo acreditado pelo organismo, né, dos Estados Unidos, justamente para estar apresentando esse novo nicho de mercado aqui no Brasil. Tá? Hoje, todos esses testes são executados nos nossos laboratórios dos Estados Unidos. Isso implica importação, um custo maior, qualquer problema, né, de desenvolvimento ou falhas no processo. Tudo fica um pouco mais difícil porque você tem que se deslocar até o país para estar executando algum ajuste no equipamento, no produto em si. E isso hoje, dentro do mercado, não temos laboratórios acreditados nesse nicho de negócio. Então, a Intertech quer ser pioneira nesse mercado, justamente está apresentando esse diferencial e ajudando os fabricantes nacionais realmente a desenvolver esses produtos para fora, né? Para você importar para fora do país, para os Estados Unidos, América Latina, né, Colômbia, Argentina. Então, são os novos nichos, né, de negócio que a gente está buscando justamente para estar apresentando, né, essa nova linha, né, de avaliação da conformidade aqui dentro do nosso laboratório.
E que diferencial, hein, senhores? Um dos nossos fundadores é nada mais, nada menos que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né? Que criou lá nos idos de 1800 o ETL, né? Que é o Electrical Testing Laboratory, que era para fazer teste nos produtos que ele criava. Impressionante mesmo. Conteúdo relevante, não é mesmo? Continue ouvindo as próximas partes.
Intertech. Total Quality Assured.